Senhoras e senhores, salve Maria! Eu sou o Peter Martins e você está ouvindo Cooperadores da Verdade, episódio 45 da quarta temporada. Nós queremos ver um Brasil católico de verdade e por isso estamos aqui há mais de 4 anos defendendo a nossa fé e ajudando você a defender a fé católica também. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Junte-se a nós pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino para que possamos conduzir este programa segundo a vontade de Nosso Senhor. No programa de hoje nós vamos falar do irmão burro, o padre analfabeto, porque o reino dos céus é dos pequenos, dos últimos, dos humilhados. Então nós vamos falar de São José de Cupertino. No quadro principal, o assunto é a moral católica. Será que existe uma lei moral? Se existe, como nós a identificamos? Se tantos povos e pessoas se comportaram e se comportam de um jeito diferente, por que a moral católica, se existe mesmo, seria a correta? Vamos tentar trazer luz a essas e outras questões nesse programa de hoje. Chegou aqui por acaso? Está perdido ainda? Primeira vez que está ouvindo? Acesse o nosso site para encontrar todos os episódios do nosso podcast. Além disso, você ainda vai conferir muitos outros conteúdos de espiritualidade, doutrina, apologética, teologia, filosofia, liturgia, vida dos santos, orações católicas, novenas e muito mais. É um portal completo de conteúdo católico para você, cooperadoresdaverdade.com. Siga-nos também nas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube e principalmente Instagram, que é onde tudo acontece agora, né? Então basta procurar por Cooperadores da Verdade que você nos encontra facilmente. Curta, se inscreva, siga e compartilhe o nosso conteúdo, porque assim você ajuda o nosso apostolado a crescer. Nós temos também grupos do Cooperadores da Verdade no Telegram e no WhatsApp, ok? Peter, como é que eu faço para entrar? Muito simples. No WhatsApp, terá de nos mandar uma mensagem. Seja no inbox do Facebook, no direct do Instagram, onde quer que seja, a gente vai conversar com você e vai te passar o link para o acesso, tá bom? Para o grupo do Telegram é mais fácil. No post desse episódio, lá no nosso site tem um link. É só você clicar que já estará dentro, ok? Bom, meus caros, eu acho que é isso. Agora sim podemos efetivamente começar o programa de hoje. Mas antes, é claro, vamos fazer a nossa oração, né? Porque quem foge da oração foge de todo o bem, já dizia São João da Cruz. São tantas as graças recebidas e que devemos agradecer, não é mesmo? Tantas pessoas que nos pedem orações. Junte as suas intenções às nossas intenções e rezemos juntos. Per signum crucis de inimitis nostris, libera nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amen. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o Altíssimo Senhor do céu e da terra, e eu, um miserável vermezinho, vosso ínfimo servo. Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito e dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. Absorvei, Senhor, eu vos suplico, o meu espírito, e pela suave e ardente força do vosso amor, desafeiçoai-me, Senhor, de todas as coisas que debaixo do céu existem, a fim de que eu possa morrer por vosso amor, ó Deus, que por meu amor vos dignastes morrer. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos franciscanos. No último programa, nós falamos de São Lourenço de Brindisi. No programa de hoje, nós conheceremos a história de São José de Cupertino. José nasceu no dia 17 de junho de 1603, no vilarejo de Cupertino, em Nápoles, na Itália. Era filho de uma família pobre, cheia de dificuldades. Um pouco antes dele nascer, sua família foi despejada por causa das dívidas de seu pai, e até os poucos móveis que tinham foram perdidos no despejo. E por isso, vejam só a providência de Deus. O pequeno José nasceu num estábulo, na pobreza. Que feliz coincidência, hein? Sua vida, porém, seria marcada pela dificuldade e pela superação através da graça de Deus. Talvez por causa de toda a dificuldade que a sua família passou, o nosso querido José cresceu também com sérias dificuldades no aprendizado. Mas ele sentiu-se chamado para a vida religiosa já desde muito pequeno. Apesar de suas deficiências, conservava uma vida de oração e uma profunda intimidade com Deus, tanto que frequentemente tinha êxtases e recebia de Deus dons extraordinários. Tinha 17 anos quando pediu para entrar na ordem dos frades menores conventuais, mas foi recusado, justamente por causa daquelas deficiências que eu falei, e também por causa da sua aparência, que não ajudava muito. Rejeitado pelos franciscanos, José de Cupertino tentou a ordem dos capuchinhos. Lá, até o aceitaram, mas quando colocaram ele para trabalhar nos mais diversos ofícios que o convento exige, não dava muito certo não. Porque é o seguinte, ele entrava em êxtase e vivia por causa disso quebrando as louças e os objetos do convento. Bom, desastrado. E quase sem inteligência nenhuma, com toda a dificuldade que tinha para aprender, praticamente não servia para nada, né? Então, os capuchinhos também dispensaram ele. Mas depois, colocaram ele para cuidar de uma mula. E aí sim. E ao constatarem a sua vida de oração, sua austeridade, seu espírito de obediência, seu amor manifesto para com todas as criaturas, como era São Francisco, e ainda ao virem os dons sobrenaturais que se manifestavam nele, aí sim decidiram admiti-lo como frade. Mas ele sentia em seu coração o chamado não só para a vida religiosa, mas também para o sacerdócio. Chegou a época do exame para ser admitido como diácono. E José, então, entregou-se à Virgem Maria antes de fazer a prova. Na prova, ele foi interrogado pelo bispo, que pediu para ele explicar o único trecho do Evangelho que ele de fato sabia. Felizes as entranhas que te trouxeram. Chegou o momento do exame oral para ser admitido aí como sacerdote, né? Novamente diante do bispo. E novamente ele se confiou a Nossa Senhora, porque sabia que humanamente não passaria. O bispo interrogou alguns deles e ficou tão admirado com as suas respostas, eram frades tão inteligentes, que aí o bispo pensou, ah, então todos eles são assim, né? Não preciso nem terminar a prova. E o bispo decidiu aprovar todos, mesmo sem fazer o exame. E nesse bolo aí de irmãos, de frades que não fizeram a prova, estava São José de Cupertino. E assim, o pobre analfabeto tornou-se padre pela vontade de Deus. Nos últimos 6 anos de sua vida, ele viveu em Ózio, perto de Loreto, e veio a falecer no dia 17 de setembro de 1663. São José de Cupertino, rogai por nós. O Clube do Ouvinte, meus caros, é uma oportunidade para que a gente forme uma comunidade, para que a gente fortaleça os laços, para que a gente tenha um contato maior, interaja mais, para que eu conheça mais o que vocês estão pensando, o que vocês desejam e almejam alcançar com os conteúdos que nós produzimos. E é também uma oportunidade para que nós possamos fazer o apostolado crescer, melhorar o conteúdo, aprimorar a entrega desse conteúdo, a qualidade, né? E expandir o alcance de tudo o que produzimos aqui no Cooperadores, para que mais pessoas sejam alcançadas por nós. Então, a nossa intenção com o Clube do Ouvinte é justamente essa: fortalecer o nosso grupo de pessoas mais próximas, que se identificam com o que nós produzimos, com os benefícios que nós temos oferecido a todos os que nos acompanham. De repente você é uma dessas pessoas que se beneficiou com o nosso conteúdo, que aprendeu coisas novas, que cresceu intelectualmente e espiritualmente com a graça de Deus, mas também por nosso intermédio. Então, se você é uma dessas pessoas que nós ajudamos de alguma forma e que agora quer ajudar o nosso apostolado, fazer parte do Clube do Ouvinte não é apenas uma maneira de contribuir financeiramente com a gente, mas de efetivamente ser um cooperador da verdade comigo. Uma maneira de você aí construir esse apostolado com toda a equipe do Cooperadores da Verdade. Por isso que o Clube do Ouvinte envolve os grupos exclusivos e o conteúdo exclusivo também. Muitas das coisas que vão para o ar, muitos dos conteúdos e maneiras com as quais nós entregamos esses conteúdos para todos os nossos ouvintes e seguidores passam primeiro pelos sócios. E juntos nós vamos melhorando dia após dia o nosso apostolado. A boa notícia para você que não quer ser um apoiador ou que não pode agora e vai permanecer apenas como ouvinte e seguidor do nosso apostolado é que, como nós temos pessoas que escolheram fazer parte do Cooperadores da Verdade como sócios do Clube do Ouvinte, isso vai possibilitar que você, ainda que não tenha acesso àqueles conteúdos exclusivos, tenha acesso, ainda assim, a muito mais conteúdos e muitas outras coisas que sozinho eu jamais teria condições de fazer. É para isso que nós temos o Clube do Ouvinte, para melhorar o conteúdo livre que é disponibilizado para todos em nosso site e nas mídias sociais, para aumentar o alcance desse conteúdo, para que mais pessoas conheçam o Cooperadores da Verdade. E, claro, para quem faz parte do clube, estabelecer uma comunidade mais forte, com alguns benefícios. O acesso com antecedência aos podcasts que serão lançados, conteúdos exclusivos no Instagram, no nosso site, em outras plataformas, voz ativa no desenvolvimento de algumas pautas aqui dos episódios do nosso podcast e acesso ao grupo exclusivo, que é o nosso espaço, onde tudo acontece e vai acontecer. Onde nós conversamos, discutimos, tiramos dúvidas, trocamos ideias e tudo mais. Então, nós queremos um Cooperadores mais próximos de vocês, mais próximo daqueles que acreditam nesse apostolado. Se você acredita no Cooperadores da Verdade, se você acredita nesse apostolado, fica aí o meu convite para que você faça efetivamente parte dele. Para que você nos ajude a melhorar o nosso conteúdo, aumentar a frequência, ampliar o alcance, para que assim Deus possa continuar nos usando para ajudar tantas outras pessoas. Então venha fazer parte do Clube do Ouvinte Cooperadores da Verdade e ajude o nosso apostolado a se manter e crescer ainda mais. O endereço é apoia.se/oscooperadores. Vamos para o assunto principal agora? Vamos falar sobre a moral católica. A moral católica, meus caros, ela não se reduz a um mero código de prescrições e proibições, não. Algo ensinado pela Igreja simplesmente para manter as pessoas obedientes. A doutrina moral da Igreja procura, sobretudo, responder ao anseio que o próprio homem tem pela verdade e pelo bem. Essa doutrina moral oferece como que um roteiro, que se for seguido, faz essa aspiração pela verdade e pelo bem que nos é natural, crescer e se fortalecer ainda mais sob a luz do Evangelho. Não se trata de uma forma de opressão que limita a liberdade humana, muito pelo contrário. O ensino da Igreja, com respeito à moral, busca educar o homem para o seu próprio crescimento. E uma coisa muito importante mesmo, tá? Prestem atenção, fiquem aqui comigo, não se distraiam, por favor. A moral católica, ela não é reservada somente aos católicos. Bom, é isso aí. A moral católica tem um alcance universal. Isso quer dizer, chorem aí o quanto quiser, que todos os homens e mulheres de todas as idades, tamanhos e cores devem ser obedientes à doutrina moral da Igreja. Mas como assim? Por quê? Porque o código moral faz parte da própria constituição da realidade, meus caros. Assim como há leis da física, a gravidade, a inércia, a lei da gravitação universal, há também uma lei moral, que é comum a todos os homens, uma lei natural que rege as nossas normas morais, que rege o nosso comportamento. Não matar, não roubar, não adulterar, honrar pai e mãe. Compreenderam? A criação, obra de Deus, manifesta ao homem certos deveres que o próprio Deus impõe à sua criatura. Tudo para que essa mesma criatura, ou seja, nós, os homens, alcancemos a nossa plena realização. Isso, meus caros, isso não é matéria de fé, não, tá? Isso é de razão natural. Nós estamos nos preâmbulo fidei, né? Nos preâmbulos da fé, isso sim. Mas o que estamos falando aqui é de conhecimento filosófico, né? É conhecimento que já a filosofia nos fornece, sem que seja necessária uma revelação especial de Deus. É claro que depois, com o advento de Nosso Senhor, a doutrina moral vai se esclarecer, vai se solidificar, porque aí nós teremos o próprio Deus nos ensinando diretamente, por sua própria voz, inclusive, aquelas verdades que antes eram alcançadas somente com muita observação, com muita reflexão, e que por isso só os sábios, os filósofos, as alcançavam com mais completude, digamos assim. Já entre os povos mais primitivos, encontra-se a noção de preceitos morais. Fazer o bem, honrar pai e mãe, cultuar as divindades. Essas são normas que praticamente todos aqueles povos mais primitivos diziam ter recebido de seus próprios deuses. Nos povos mais civilizados, os gregos e romanos, o conhecimento dessa lei natural, pela reflexão filosófica, já é muito bem desenvolvido. Cícero, antes de Cristo ainda, já dizia: a verdadeira lei é a reta razão em harmonia com a natureza, difundida em todos os seres, imutável e sempiterna, que ordenando nos chama a cumprir o nosso dever e proibindo nos aparta da injustiça. Todos os povos em todos os tempos serão regidos por uma só lei sempiterna e imutável. Vejam só, gente, isso é filosofia, tá? Antes do cristianismo ainda. Aliás, Santo Tomás usou muito de Cícero para falar da lei natural. Mais tarde, Ovídio chamava aquela voz interior que fala no nosso íntimo, né? No íntimo de todo homem, a voz da consciência, dizem alguns, né? Ovídio chamava de Deus em nós. Sêneca identificava essa mesma voz interior como Deus junto de ti, contigo e em ti. E dizia ainda que em nós habita um Espírito Santo que observa o bem e o mal. Vejam só. Nos evangelhos, nós temos aquela regra de ouro, né? Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. E São Paulo escreve de forma bem categórica também, né? Lá em Romanos 2. Todos aqueles que pecaram sem lei perecerão. E todos aqueles que pecaram com lei, pela lei serão julgados. Por quê? Não são os que ouvem a lei que são justos perante Deus, mas os que cumprem a lei é que serão justificados. Quando então os gentios, não tendo lei, fazem naturalmente o que é prescrito na lei, eles, não tendo lei, para si mesmos são lei. Eles mostram a obra da lei gravada em seus corações, dando disso testemunho sua consciência e seus pensamentos, que alternadamente se acusam ou se defendem. No dia em que Deus, segundo o meu evangelho, julgará por Cristo Jesus as ações ocultas dos homens. Vejam só o que diz São Paulo, meus caros. A lei natural é claríssima na Sagrada Escritura também. O Concílio Vaticano II ainda diz, muito acertadamente, aliás, na Gaudium et Spes: na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Ele não a dá a si mesmo, mas ele a deve obedecer, chamando-o sempre a amar e praticar o bem e evitar o mal. No momento oportuno, a voz dessa lei lhe fará ressoar nos ouvidos do coração: faze isso, evita aquilo. De fato, o homem tem uma lei escrita por Deus em seu coração. Obedecer a ela é a própria dignidade do homem, que será julgado de acordo com essa lei. A consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, onde ele está a sós com Deus e onde ressoa a voz de Deus. E vamos ser sinceros aqui, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, todo mundo que admite um Deus criador, por consequência, se for honesto, né, terá de admitir também que esse Deus criador tenha infundido nos homens, as criaturas livres feitas à sua imagem, algumas grandes normas que encaminhem o homem ao seu fim último, à vida eterna, né? E é nada mais que isso que se chama lei natural. Se negar isso, a consequência é que simplesmente se perde completamente a noção de bem e mal. Qualquer ato humano, dos mais baixos, pode ser considerado uma grande virtude. E vice-versa, né? Um estupro, sem uma lei natural comum a todos os homens, pode ser um ato virtuoso. Dar a vida para salvar alguém, um ato claramente heróico, sem essa lei natural, a qual estamos falando aqui, comum a todas as pessoas de todos os tempos e lugares, dar a vida por alguém pode ser um ato desprezível e abjeto. E o pior, normalmente, quem não reconhece essa lei natural é justamente aquele que vai atribuir ao Estado civil o poder de definir o que é o bem e o que é o mal. Vejam só. O Estado aí passa a ser a fonte da moralidade e do direito. Não é o que acontece por aí? E a consequência disso, nós sabemos bem. Ainda hoje tem umas antas por aí que defendem e justificam as tiranias e totalitarismos do século XX. E não é preciso ir muito longe não, gente. Tá cheio de partido comunista no Brasil, não é? PCB, PCdoB, PCO, PT, tá cheio de maluco neonazista espalhado pelo mundo, gente. São antas, né? Deus que me perdoe. Mas essa é a consequência, ora, de quem rejeita a noção de lei natural. Se o Estado passa a ser a fonte da moral e do direito, vai ser preciso defender as loucuras que o mesmo Estado faz. A pessoa humana, ela é criatura dependente do seu Criador. Dependente, inclusive, no que diz respeito às normas de comportamento que a levam à sua plena realização. Em outras palavras, nós não somos autônomos, nós somos teônomos, ou seja, nós não somos fonte da moralidade, mas nós recebemos de Deus aquelas regras que são o nosso itinerário para a realização plena. E esses ditames, essas regras, têm caráter perene e universal, porque o próprio Deus é perene e a própria natureza humana também o é. Essas normas perenes, no entanto, toleram certas exceções de acordo com as circunstâncias, né? Por exemplo, um doente não está obrigado a cumprir tudo que uma pessoa sadia está. E o que vai determinar isso é a sua própria condição, né? Um doente muito mal no leito da cama, por exemplo, não conseguirá muito provavelmente cumprir o preceito de guardar os dias santos. Só que essas exceções, é preciso ter cuidado que não nos levem ao relativismo, tá certo? A noção de lei natural já foi contestada no passado. Na Revolta Protestante, Lutero, dizendo que a natureza humana foi deteriorada pelo pecado original, o homem não seria capaz aí de seguir uma lei natural universal. Então ele não dava muito crédito assim à moral. Ele dizia sim seguir os ensinamentos traçados na Sagrada Escritura, mas não concebia uma lei moral universal, que é comum a todos os homens, alcançável já pela luz da razão natural, como nós estamos defendendo aqui, né? Mas acontece o seguinte: em primeiro lugar, o decálogo é, por assim dizer, uma materialização dessa lei natural. A Sagrada Escritura, então, quando nos apresenta os 10 mandamentos, não faz nada mais do que repetir os preceitos da própria lei natural, escrita no coração de cada homem. E mais, existe a graça santificante, não é, meus caros? Que cura a natureza humana e habilita todos os homens que têm fé para a vivência dos filhos de Deus. E assim, dessa forma, com a graça de Deus, nós conseguimos obedecer esses preceitos naturais. Mas antes de Lutero ainda, houve uma corrente filosófica na igreja que chamamos de nominalismo e voluntarismo. É uma corrente só, mas que, enfim, tem essas duas... O voluntarismo faz parte do nominalismo, digamos assim, né? As coisas estão muito bem interligadas. Essa corrente defendia que verdade e bem são o que são por mera vontade de Deus, né? Em termos filosóficos, verdade e bem são contingentes e não necessários. Deus quis que fosse assim, então é assim, mas poderia ter sido de outro jeito. 2 mais 2 são 4, porque Deus quis. Matar, roubar, adulterar é errado, porque Deus quer que seja errado, e só isso. E vejam, Lutero foi fortemente influenciado por esse pensamento, e o protestantismo, de forma geral, ainda hoje pensa assim. Mas não, gente. Verdade e bem fazem parte da própria constituição do ser das coisas. 2 mais 2 são 4, não por mera vontade de Deus, posterior à criação, mas porque tem fundamento na própria realidade das coisas criadas. Matar é errado, adulterar é errado, roubar é errado. E essas são verdades necessárias e não contingentes. Não poderia ser diferente, vocês entendem? Na criação, Deus quis dar a cada ente, a cada coisa criada, para não ser tão técnico, a condição de verdadeiro e bom. E é por isso que infringir essas regras morais são pecados tão graves, porque você, ao contrariar voluntariamente essas leis eternas, está se revoltando contra a própria ordem das coisas criada por Deus. Quando você trai a sua esposa, trai o seu marido, quando você mata, quando você rouba, quando você mente, está se revoltando contra o próprio fundamento da realidade. Vocês conseguem entender, meus caros? Todos esses pecados que nós cometemos, diz Santo Agostinho, são desordens da própria natureza. É claro que a vontade de Deus é a causa das coisas. Deus criou o universo por sua vontade, mas ele, ao criar, já determinou no ser das coisas criadas a sua bondade e a sua verdade. Uma vez feita toda a criação, Deus não pode mais mudar a realidade metafísica das coisas. O primeiro princípio da lei natural, nós podemos dizer que é fazer o bem e evitar o mal. E é isso que nós estamos buscando o tempo todo. E é deste princípio que nós vamos deduzir as conclusões do que é o próprio bem a ser praticado e o mal a ser evitado. Novamente aquela regra de ouro, né? O que não queres que façam a ti, não o faças a outrem, diz o Antigo Testamento lá em Tobias. E nos Evangelhos, como já citei antes, tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Daí parte toda a reflexão para concluir, à luz da própria razão natural, aquelas verdades perenes que depois foram confirmadas por Cristo e pela Igreja. A unidade, a indissolubilidade da união conjugal, matrimônio, o dever de educar e alimentar os filhos, a pecaminosidade do suicídio, a condenação ao aborto. Esse princípio fundamental da lei natural e suas conclusões mais imediatas, né, podem ser conhecidos com certeza por qualquer pessoa normal, porque já são princípios, aliás, esse princípio é evidente por si, né, é evidente por si mesmo. Já aquelas conclusões mais remotas, ainda que estejam, claro, acessíveis a qualquer pessoa, né, pela razão natural, é preciso que se tenha uma certa vida de estudos e muita reflexão para alcançá-las, né? Dificilmente pessoas que vivem em ambientes imorais, pessoas que têm a sua consciência moral embotada pela mediocridade, pelos vícios e pecados, dificilmente elas alcançarão com segurança a justificativa racional correta para a indissolubilidade do casamento, por exemplo. Quem se aplica de coração sincero a uma reflexão sobre a vida moral, percebe que o preceito básico de fazer o bem é altamente exigente e implica consequências cada vez mais generosas e elevadas. É preciso ter coragem de crescer interiormente. A lei natural tem duas propriedades importantes, a universalidade e a imutabilidade. Quanto à universalidade, isso se diz porque ela é válida para todas as pessoas de todos os tempos e em todos os lugares. Eu já falei isso aqui quando nós começamos a falar desse tema, né? Citei Cícero, Sêneca, São Paulo, ok? Volte uns minutinhos no áudio aí, porque eu não vou repetir não, tá? Só mais uma vez. Deixar claro que isso está em plena conformidade com os santos evangelhos, né? Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Essa é a lei e os profetas, diz São Mateus. Então, assim, se ela é universal, da forma que eu coloquei aqui, fica evidente que ela também é imutável, né? Se é comum a todas as pessoas de todos os tempos e lugares, é claro que ela é imutável. Se fosse mutável, não poderia ser comum a todos e aí já não seria universal. Santo Tomás vai dizer que pertence à lei natural tudo aquilo que o homem naturalmente se inclina a agir segundo a razão. Por quê? Porque a lei natural é a lei da natureza. É preciso, então, que nós ajamos segundo a nossa natureza racional, certo? O homem é animal racional, então precisamos agir segundo a nossa natureza, segundo a nossa razão. Agere sequitur esse. O agir segue o ser. Ah, mas os homens têm inclinações muito diferentes uns dos outros. Uns desejam os prazeres da carne, outros a fama, o dinheiro. E aí? Sim, essas inclinações são diferentes, mas uma coisa é comum em todos os homens. A razão, ao menos aos homens saudáveis, né? E vejam o que eu disse, o agir segue o ser, né? Segue a natureza da coisa. Se a razão é comum a todos os homens, e como eu disse, o homem é por natureza animal racional, o homem precisa agir segundo a sua natureza e ordenar essas inclinações segundo a razão, que é comum a todos os homens, e não ordenar a razão a essas inclinações particulares. Compreenderam? É necessário que essas inclinações das potências mais baixas, como eu citei agora há pouco, né, os prazeres da carne, a fama, o dinheiro, é preciso que se ordenem segundo a razão. Tá? Então, a lei natural é imutável, mas nem sempre a aplicação dessa mesma lei foi a mesma durante a história da humanidade. Por quê? Você pergunta. Porque para perceber certas conclusões da lei natural, o homem, que tem inteligência débil, depende de certas circunstâncias. Quer ver? O homem é livre por natureza e por isso mesmo tem todo o direito de usar da sua liberdade pessoal. Por isso, a escravatura é proibida pela lei natural. É condenável e é um pecado horrível, né? Eu acho que você que está me ouvindo aí concorda com isso também. Mas São Paulo ordenava os cristãos a tratar os escravos como irmãos. Por quê? Por que São Paulo não exortou os cristãos a libertar os escravos? Meus caros, pelo simples fato de que era impensável isso naquela época. Os governantes, os imperadores, que não compreendiam corretamente os princípios da lei natural e, por consequência, não agiam de acordo com ela, jamais tolerariam uma coisa dessa. Na Idade Média, o servo da gleba poderia ter sido tratado com mais liberdade. Mas acontece o seguinte, era conveniente para ele também permanecer nas terras do senhor feudal, porque era praticamente a única garantia que ele tinha de sobrevivência. Então aí nós poderíamos ficar citando exemplos e mais exemplos de situações como essas. Não dá para julgar situações do passado sem considerar as circunstâncias em que se deram. Seria injusto, né? Até porque a compreensão que se tinha das coisas não era a mesma. Aristóteles, por exemplo, mesmo sendo o filósofo, né, o filósofo por antonomasia, o maior filósofo que a humanidade já viu, que contribuiu imensamente para o conhecimento da lei natural, ele admitia a escravidão, por exemplo. Dizia que haviam homens que nasciam para serem escravos. E aí? Entenderam? Assim como a idade das pessoas, né? A nossa idade tem três fases, a infantil, a adulta e a idosa, assim também é a história dos povos e de toda a humanidade em geral. Não se pode imputar a uma criança a responsabilidade de um adulto. Não se pode julgar os povos mais primitivos da mesma forma que se julga os povos mais civilizados. Isso não quer dizer que a lei natural não valha para todos. Ela vale. Mas acontece que nem todos tiveram as condições históricas necessárias para compreendê-la e segui-la em sua plenitude. Olho por olho, dente por dente, por exemplo. Hoje, essa lei é um absurdo. Você pode se defender em legítima defesa, mas nunca se vingar. Então, você comparar a compreensão atual com a lei de Talião não é justo. Você está me entendendo? Porque se você comparar a lei de Talião com o que era antes, aí sim você verá o progresso moral que ela gerou. Porque antes, uma vingança maior do que o crime cometido era tolerável. A lei de Talião impôs certos limites, né? Não, agora você só pode se vingar na justa medida em que foi prejudicado. Se João te roubou uma galinha, você tem o direito de ir lá e roubar uma galinha dele também. Antes, se João te roubasse uma galinha, você podia ir lá e matar toda a família dele, e que estava de boa. Entenderam? Aliás, esse é um erro daqueles que analisam a Inquisição fora do seu contexto também, fora das circunstâncias em que a Inquisição se deu. Não vou entrar em detalhes aqui, mas é evidente que a Inquisição católica representou um progresso imenso no sistema jurídico da nossa civilização. Mas o que as pessoas fazem? que as pessoas fazem? Ah, antigamente, se alguém blasfemava, ia para a fogueira. É, meu filho, era assim antes da Inquisição. A Inquisição deu a chance para o camarada blasfemador se arrepender. Se ele não se arrependesse, ia para a fogueira mesmo. Mas veja, antes da Inquisição, ele nem tinha chance de se defender. Então não se pode julgar os povos, as épocas, as sociedades, as pessoas, tirando-as das circunstâncias em que viveram, em que se deram. Certo? Pela lei natural, alcançável à razão natural, sem sequer precisar da teologia, da Bíblia, nada disso, é possível fazer uma defesa cabal contra o aborto, por exemplo, contra a eutanásia. Acontece que os legisladores e os governantes do nosso tempo estão cagando para isso, com o perdão da expressão, né? Então hoje, compreendendo corretamente as coisas, temos o dever de desobedecer aquelas leis que são contrárias à lei natural. Que são, na verdade, como diz São Tomás, não lei, mas corrupção da lei. Não se pode legislar de forma contrária à lei natural. Infelizmente, hoje é praticamente impossível a gente encontrar um governo que respeite isso. Então, meus caros, eu tenho falado aqui de razão natural, de preceitos morais cognoscíveis a qualquer um pela reflexão, pela filosofia. Mas o cristianismo, o catolicismo, não é uma filosofia, né? Não se alcança pela mera investigação filosófica. O cristianismo é a experiência real da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos revelou as suas verdades divinas diretamente pela sua própria boca, né? Então, existe de fato uma moral católica? Por que precisamos de uma moral católica se já temos uma lei moral natural? Né? É uma boa pergunta essa. A doutrina católica ensina, meus caros, que a graça supõe a natureza. Ou seja, a ação de Deus já considera a natureza das coisas. A ação da graça de Deus no homem vai elevar a sua natureza. Mas Deus não vai fazer com que o homem vire um anjo, né? O homem sempre será um homem. Isso quer dizer também que as verdades essencialmente cristãs, aquelas que são conhecidas somente pela revelação divina e pela teologia, ou seja, aqui nós já estamos num degrau superior à filosofia, né? As verdades essencialmente cristãs, reveladas por Deus, não dispensam nem contradizem as verdades naturais alcançadas pela filosofia. Ou seja, se existe uma moral cristã, se existe uma moral católica, é necessário que essa doutrina moral já suponha a moral natural. Então a moral católica será compreendida em dois níveis, digamos assim, natural e sobrenatural. Tá? A doutrina moral católica, no seu nível sobrenatural, ensina atitudes gerais que envolvem toda a pessoa. A fé, o amor, a caridade, né? A imitação de Cristo, as virtudes heróicas, a aceitação da salvação. Mas a teologia moral católica, como eu disse, ela leva em conta a lei moral natural, que rege as ações humanas no campo da justiça, da castidade, do casamento, da vida social, da temperança. Estou fazendo aqui uma divisão entre natural e sobrenatural, porque os ensinos morais da Igreja ordenam a nossa vida ao seu fim sobrenatural, a beatitude eterna. Acontece o seguinte, isso nós só alcançamos pela revelação divina. Só quem tem fé vai aceitar, entende? Ninguém conclui pela filosofia que nós somos salvos por Cristo na cruz, que nós veremos Deus face a face na beatitude eterna. Isso quem revelou foi o próprio Deus. E sem a revelação divina, essas seriam verdades inalcançáveis apenas pelas luzes da razão natural. Aí tem alguns autores modernos que chamam esses níveis da moral de moral transcendental e moral categórica. Mas, pelo amor de Deus, né? Eu não vou usar esses termos nem a pau, esses termos kantianos aqui, tá? Aqui nós é tomista, tá certo? E mais uma coisa, Essa divisão que se faz de níveis morais, natural e sobrenatural, é algo que só se dá de modo pedagógico, para facilitar a nossa compreensão da coisa. Mas, na verdade, ambas as partes são constitutivas de uma só lei moral. Por quê? Porque Cristo veio para todos os homens. Sua salvação é para todos os homens. Todos os homens, creiam ou não, foram criados para o mesmo fim sobrenatural, a salvação. A igreja é para todos. Por isso eu disse bem no comecinho, ainda sem especificar esses níveis morais, que a moral católica tem um alcance universal. Porque tem mesmo, independente desses níveis. Tá? A lei evangélica é uma lei interior. Por isso o profeta Jeremias dizia, na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no coração lhes inscreverei. Os batizados, então, contam com o Espírito Santo, nosso mestre interior, que ilumina nossa mente para compreender e inflama nossa vontade para obedecer, para que vivamos segundo a lei evangélica, a moral católica, com sinceridade. Com o cristianismo, aí Cristo será a fonte de toda a excelência moral. Claro, porque tudo foi feito por ele e para ele. Então, a ordem de todas as coisas criadas, né? Toda a ordem, melhor dizendo, né? Toda a ordem das coisas criadas, as leis físicas e morais, advém do próprio Cristo, meus caros, e conduzem-nos também de volta para ele. Então, Jesus não é somente um sábio, um modelo a ser seguido, entendem? São Paulo vai apresentar a vida do cristão como uma vida em Cristo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E aí, a virtude da caridade é que deve imperar na conduta moral do cristão. Todas as coisas que fazemos e que devemos fazer, todos os nossos atos devem estar ordenados a Deus pela caridade. De modo que aí, pela graça de Deus, já não importa mais quantas coisas eu faço, mas quanto de amor que eu coloco nas coisas que eu faço. Eis que eu vos dou um novo mandamento. Na Sagrada Escritura, o ensino moral é culminante no Sermão da Montanha, que os santos padres consideram aí a principal fonte de instrução moral que nosso Senhor deixou. Santo Tomás vai dizer que, assim como os 10 mandamentos é o texto específico da antiga lei, da antiga aliança, o Velho Testamento, o Sermão da Montanha, sem acrescentar nem retirar nada dos 10 mandamentos, isso é importante, né? Ele vai ser o texto específico da nova aliança, do Novo Testamento. E é por isso que é o ápice, o ponto de convergência do ensino moral de toda a Escritura em geral. Vamos nos encaminhando agora para o final do episódio. Esse é mais um daqueles episódios que a gente trata de um assunto de forma introdutória, né? Um assunto complexo, cheio de raízes que a gente sempre pode aprofundar mais, mas o tempo é curto. Então prometo que daqui a uns dias, daqui a uns programas, uns episódios, nós vamos falar mais sobre a moral católica, tá bom? Ano que vem, quem sabe, a gente grave mais episódios sobre isso. Apenas um lembrete, tá? No episódio Aborto e Bioética, eu já falo de moral e da lei natural, tá? Sobretudo dos atos morais. Então, se você não ouviu ainda, tá perdendo. Aquele programa tá ótimo, aliás. Tá? É um dos episódios mais ouvidos do Cooperadores esse ano. Eu disse, assim que nós começamos a falar desse assunto aqui, que a doutrina moral da Igreja, e claro, a própria doutrina moral natural também, vai responder aos anseios e às inclinações naturais da razão do próprio homem. E quais são essas inclinações? Como é que nós podemos justificar, fundamentar a lei natural somente nos baseando nessas inclinações? Tá? Vamos ver isso agora. Tome nota aí que essa parte é muito boa, hein? Há 5 inclinações naturais no homem pelas quais nós podemos conhecer e fundamentar a lei natural. Isso nós encontramos tanto nos escritos de Cícero, Marco Túlio Cícero, né? Quanto também de Santo Tomás. Tá? Então, atenção, meus caros, parem tudo, prestem atenção, fiquem aqui comigo para memorizar bem, porque essa parte é muito interessante. 5 inclinações pelas quais nós podemos conhecer e fundamentar a lei natural. Primeira, todo o ato humano é uma aspiração ao bem. Todo o ato humano é uma aspiração ao bem. Tá? E essa aspiração ao bem é inseparável do desejo de felicidade, de realização. Essa inclinação ela é conhecida pela filosofia pela própria noção de bem, a plenitude da qualidade, a experiência da bondade. E essa aspiração ao bem ela vai ser o cume de todas as outras inclinações de que eu vou comentar aqui. Todas convergem e se encontram no topo, que é o bem. Tá? Da aspiração ao bem, surge a segunda inclinação. Tá? A preservação do ser. E o que é a preservação do ser? É a busca pela conservação, além da própria existência, da própria vida, de toda a plenitude dos nossos atos, das nossas capacidades, das nossas atividades. É essa inclinação à preservação que gera em nós a vontade de existir, de buscar a saúde, de evitar o assassinato, o suicídio, o aborto, a mutilação, a eutanásia. Essa inclinação que sustenta, por exemplo, os avanços da medicina. O que a medicina quer? Quer nos curar, nos manter saudáveis, preservar a nossa vida em toda a sua plenitude, na plenitude das nossas capacidades, não é isso? A terceira aspiração, a terceira inclinação é a inclinação ao matrimônio. Os seres humanos têm o poder de transmitir a vida pelo exercício da sexualidade. A espécie humana é dividida em homens e mulheres, né? E está ordenada a geração e a educação dos filhos. Isso é claro, tanto em nossas consciências quanto em nossa própria linguagem. O exercício da sexualidade se cumpre perfeitamente no matrimônio, que une homem e mulher por toda a vida. Essa inclinação sexual deve ser regulada e ordenada ao matrimônio. Tanto que 3 dos 10 mandamentos se dirigem, né, a essa inclinação. Né? O 4 prescreve o respeito aos próprios pais. O 6º relaciona o ato sexual ao casamento. E o 9º proíbe a luxúria. Tá? E aqui eu vou abrir um rápido parêntese para falar da virgindade. Porque o chamado à castidade, à virgindade, não é de modo algum uma rejeição ou um desdém para com o casamento, mas é um testemunho, uma consagração especial ao amor de Cristo. Tá? A caridade cristã ela é obra do Espírito Santo, tá certo? Não dá para me deter nesse assunto agora, mas é preciso primeiro que se tenha em mente que em nada a castidade cristã contraria a lei natural. Eu vou preparar um conteúdo para o Instagram a respeito disso, tá? Então fiquem ligados por lá. A 4ª inclinação é a inclinação para o conhecimento da verdade. E essa é uma inclinação puramente espiritual, intelectual. Todos os homens têm por natureza o desejo de conhecer, né? Inicia Aristóteles assim a sua obra metafísica. O conhecimento da verdade é o objeto do nosso intelecto. Conseguiram entender, meus caros? A nossa capacidade intelectual foi feita para conhecer a verdade. E é justamente daí que vão aparecer aqueles primeiros princípios da razão especulativa e da razão prática, que buscam responder às primeiras perguntas, início de todo o conhecimento. Né? O que é isso? O que é aquilo? Por que é assim? O que eu devo fazer aqui, ali e agora? Daí também vem aquele primeiro princípio que nós vimos uns minutos atrás, né? Faça o bem, evita o mal. Essa inclinação natural para a verdade é o foco do 8º mandamento, que proíbe o falso testemunho e a mentira. Porque o homem é racional, porque ele anseia por conhecer a verdade, daí decorre uma de suas propriedades mais importantes, a sociabilidade. E essa vai ser a 5ª e última aspiração, inclinação que eu vou falar aqui para demonstrar a existência da lei natural. A inclinação para a vida em sociedade. O homem é um animal social ou um animal político, vai dizer Aristóteles. Ele espontaneamente tende a se comunicar com os outros. Uma tendência que, na verdade, acaba repousando na própria necessidade de sobrevivência. Só que, claro, numa dimensão mais profunda, né? A sensibilidade, empatia com o outro, que vai resultar no amor, na afeição, na amizade, e que é deteriorada pelos sentimentos opostos, né? A amizade é mais natural que a luta, que a rivalidade. Mas, por vezes, a amizade se deteriora quando um dos amigos deixa-se dominar pela rivalidade. Essa disposição natural é evidente pela própria linguagem. A vida em sociedade, ela é desenvolvida pela virtude da justiça, que é o firme propósito de dar a cada um o que lhe é devido. No cristianismo, nós vamos ver a teologia moral novamente colocar a caridade como a virtude que inspira essas relações sociais. Na nossa educação moral, o papel da lei natural encontra três estágios elementares. No primeiro estágio, nós aprendemos ela de nossos pais, né? Dos pais e dos educadores. Nós experimentamos a lei natural, então, como algo externo, tá? Que nós aprendemos de fora. O segundo estágio supõe já uma interiorização da lei. Na verdade, interiorização é um termo meio que eu não gosto muito. Mas uma percepção interior, né? Melhor dizendo. Tá? Resultado do nosso desenvolvimento intelectual, né? Da nossa crescente percepção de correspondência desses preceitos com as nossas mais profundas aspirações. Na maturidade, o terceiro estágio, a lei natural, depois de apreendida, interiorizada, né? Percebida interiormente, melhor dizendo, passa a ser uma força inventiva, criativa. Ela passa a ser um instrumento do Espírito Santo que infunde nos nossos atos morais a plena qualidade moral e espiritual, as virtudes, né? Então, que a lei natural esteja indelevelmente escrita no coração humano não significa em nenhum momento que nós não possamos transgredi-la ou negá-la, né? Mesmo que isso aconteça, ela sempre vai ressurgir naquela aspiração à verdade e ao bem, na percepção do outro. Nenhuma mentira, nenhum erro, nenhum crime, nenhum desvio podem destruir ou eclipsar essa lei. Não importa o que aconteça, nós sempre vamos nos deparar com ela. Essa lei é universal, como a própria razão humana é universal, e oferece para todos um fundamento comum e critérios básicos para uma vida correta, que caminha em plena realização do seu fim último. Rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Subtum presidium confudimus, sancta Dei genitrix. Nostras deprecationes nes despicias in necessitatibus nostris. Sede periculis cuntis, libera nos semper. Virgo gloriosa et benedicta. Amém. E chegamos ao fim de mais um Cooperadores da Verdade. Muito obrigado pela companhia. Reze por nós. Deus te abençoe. Salve Maria! Música.